Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Falaremos hoje da mulher no samba e a nossa convidada é a pesquisadora Maria de Paula Pinheiro. Ela nos falará de seu estudo de doutorado realizado na Escola de Comunicações e Artes, a ECA, aqui da USP.
Davi no pandeiro, Casimiro na cuíca, olha a festa já vai começar no capofo da surica.
A pesquisa intitulada Na Roda das Donas do Samba, um estudo sobre histórias, memórias e saberes das tias do Grêmio Recreativo e Escola de Samba Portela, teve a orientação da professora Regina Estela Barcelos Machado. E claro, também falaremos com a Maria de Paula sobre a recente lei do governo federal, que instituiu o dia 13 de abril como Dia Nacional da Mulher Sambista.
Bom dia, Quinto. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui com um grande prazer para conversar com vocês hoje.
Bom, minha primeira questão é a seguinte: o que te fez chegar a esse estudo? Pode nos dizer das suas motivações para fazer essa pesquisa?
Quinto, primeiramente a partir da minha própria vivência no samba. Eu tenho meu pai compositor sambista, então desde a infância eu tenho essa vivência junto a rodas de samba, posteriormente também no contexto de escola de samba, fiz parte da ala de porta-bandeira e mestre Sala Mirim da Rosa de Ouro aqui em São Paulo, também cultivando laços com sambistas e pesquisadores de diferentes projetos de samba da cidade, da região metropolitana. Então, ele parte verdadeiramente desse percurso, né? Agora, mais recentemente, desde 2006, eu venho participando regularmente de eventos, encontros, envolvendo a cultura do samba no bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro, entre almoços, rodas de samba, ensaios na Quadra da Portela e eventos culturais diversos que acontecem nas ruas do entorno da agremiação azul e branca, né? E a partir disso, eu tomo, então, contato, né? E uma aproximação maior, né, desse núcleo, né, de personalidades, de grandes protagonistas femininas que fazem parte da Portela, e também estudando e pesquisando sobre essa presença e esse protagonismo também ao longo da história do samba e mais especificamente no contexto da Portela.
Agora, por que estudar a Portela? E me diga uma coisa, esse protagonismo, ele pode ser percebido também em outras agremiações lá do Rio de Janeiro? Ou até mesmo aqui em São Paulo?
Com certeza. Bem, a Portela é uma das escolas de samba mais tradicionais, né, do Carnaval brasileiro. Ela foi fundada em 11 de abril de 23 e ela também é a atual detentora do maior número de títulos, né, em concursos oficiais do Carnaval Carioca. E no bojo dessa quase centenária história da agremiação portelense, nós temos aí reconhecidamente diversas lideranças femininas que exerceram um papel fundamental na formação e na consolidação dessa escola como uma das mais emblemáticas do Carnaval brasileiro. Então, as protagonistas da pesquisa que fizeram fazer parte dessa agremiação, elas são reconhecidas pelos próprios componentes, né? Como representativas da sua história. Então, a gente está falando aí da tia Vicentina, a gente está falando da dona Neném, a gente está falando da tia Surica, da tia Dodô, tia Eunice, tia Doca, são figuras realmente proeminentes da cultura do samba, da Portela, e que, na contramão, não têm suas histórias, né, os seus saberes reconhecidos devidamente dentro da literatura mais ampla do samba. Então, ele parte realmente desse reconhecimento, né? Esse protagonismo feminino, ele é presente em todas as agremiações de samba. Se você for percorrer, por exemplo, a Mangueira, você vai ter a figura da Dona Zica, da tia Neuma, você vai ter, por exemplo, no Império Serrano, a figura da tia Eulália, da avó Maria Joana, né? Aqui em São Paulo a gente tem grandes figuras femininas, como Madrinha Eunice, uma grande figura que eu tenho um enorme apreço, que é Dona Maria Helena, embaixatriz do samba, fundadora da Velha Guarda da Rosa de Ouro. Então você tem essas figuras femininas realmente muito proeminentes em diferentes agremiações de samba, quer seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, e mesmo antes das escolas de samba terem surgimento. Então a gente vai falar aí de Tia Ciata, a gente vai falar portanto, de Tia Perciliana, né, mãe de João da Baiana, a gente vai falar de Tia Amélia do Aragão, mãe do Donga, são figuras realmente que possibilitaram que o samba, né, pudesse ter essa preservação, essa valorização e chegasse até os nossos dias.
Bom, como você citou aí nessa tua resposta, são histórias centenárias, né, dessas agremiações. Eu gostaria de saber se houve um período de maior destaque dessas mulheres, falando especificamente da Portela, que foi o seu universo de pesquisa. Eu queria saber se houve um momento de maior destaque. Eu queria saber também, você deve ter feito um recorte de tempo para esse seu estudo.
Quinto, eu não estabeleci um recorte temporal para abordar as histórias e as memórias, né? As protagonistas do estudo, então, como eu disse, são mulheres que fazem de diferentes gerações a Portela. Então, a gente tem, por exemplo, a Dona Neném, nascida em 25, Tia Surica, em 40, a Jane Carla, que é presente da Lá das Baianas, nascida em 65. Então, a ideia também é entender como que no percurso dessas diferentes gerações esse protagonismo, uhum, ele se mantém, ele se preserva, né? O que se transforma com o tempo. Então, para mim, foi importante trazer personalidades que são de diferentes gerações da escola, da gremiação, né? Então, a despeito das inúmeras dinâmicas, né, que transformaram as escolas de samba ao longo do tempo, eu reconheço que a presença e a influência feminina sempre se manteve forte no cotidiano dessas escolas, né? Onde essas mulheres, uhum, atuam como baianas, como pastoras, que são essas mulheres que dominam o canto coral da escola de samba, como portas-bandeiras, né? Como diretoras de departamentos, como coordenadoras de ala, até mesmo como ritmistas, como o meu trabalho também traz a figura, por exemplo, de Dagmar Nascimento, que desfilou tocando surdo na Portela em 38, né? Então, eu também trago, por exemplo, Ilma Belchior, que é mãe de Jane Carla, que hoje em dia é presidente da Ala das Baianas da Portela, há 20 anos, Jane Carla está à frente da Ala de Baianas da Portela. Sua mãe, Ilma Belchior, foi diretora da Ala de Reco-Reco da Portela nas décadas de 70. Então, até isso, a gente consegue observar que mesmo em segmentos onde a presença masculina foi majoritária, que é o do domínio musical, do fazer, do ritmo, da composição, a gente ainda encontra figuras femininas que também romperam com esse exclusivismo, né? Por exemplo, Tia Doca fez parte da Ala de Compositores da Portela, a gente tem a figura, por exemplo, de Áurea Maria, pastora da Velha Guarda da Portela, que também é compositora. Então, também a gente vai desvelando aí o protagonismo dessas grandes figuras.
Bom, agora eu quero que você comente aí a respeito desse, da lei que estabeleceu o dia 13 como Dia Nacional da Mulher Sambista. E essa lei foi sancionada aí pelo governo federal no dia 5 de abril. E vem justamente de encontro à sua pesquisa, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito do estabelecimento dessa data. E também uma data em homenagem à compositora e cantora Ivone Lara.
Quinto, essa oficialização da data, ela vem coroar a trajetória, a longa trajetória de luta e resistência das mulheres sambistas, né? Então, o Dia Nacional da Mulher Sambista representa um marco importante, né, nesse reconhecimento, na valorização do protagonismo feminino, na construção, promoção e difusão da cultura do samba na sociedade brasileira. O fato dessa data estar estabelecida no dia de Dona Ivone Lara, que é 13 de abril, tem uma representatividade e um significado muito importante, visto que Dona Ivone é uma figura, realmente uma personalidade de grande destaque na história do samba, né? Ela é autora de uma obra musical extraordinária, ela é uma das compositoras que tem o maior número de gravações no meio fonográfico, e ela também, em 65, no Império Serrano, rompeu o exclusivismo masculino na ala de compositores, ingressando nessa ala como compositora. Então, eu costumo dizer que Dona Ivone Lara é uma sambista completa, né? Ela atuou em diferentes domínios da arte, da cultura do samba, como grande cantora, como grande, extraordinária compositora, como instrumentista, tocava cavaquinho, né? Como compositora de uma ala de compositores de uma agremiação, como baiana, ela era baiana de destaque da ala de baianas do Império Serrano, que é a ala de baianas da Cidade Alta. Então, Dona Ivone Lara, realmente ela representa da forma mais diversa, né? Todas essas mulheres, né, que atuam no samba em diferentes domínios e segmentos que envolvem essa arte.
Maravilha! Olha, é importantíssima a sua pesquisa, tem muito a ver, evidenciar a mulher, a presença da mulher, né, no samba. que é uma coisa, sempre foi, né, uma situação muito masculina, né? Mas a mulher, você mostra que a mulher realmente tem uma importância fundamental. Agora me chamou a atenção aqui, você falou no começo do seu pai, ele foi compositor lá da Rosas de Ouro?
Exatamente, Quinto, meu pai fez parte da ala de compositores da Rosa de Ouro, foi dele o samba que foi para a Avenida no Carnaval da Rosas de Ouro em 91 e 92, e com muita alegria e felicidade foi campeão do Carnaval também, então ele teve aí a parceria no contexto da Rosas de Ouro com o Miltinho, um compositor que também fazia parte da ala de compositores, e nesse contexto a gente então fez parte aí dessa agremiação, meus irmãos tocando como ritmistas, eu entrando para a aula de mestre sala e porta-bandeira, e sempre aí no convívio com esses compositores e com rodas de samba, muito a partir dessa figura do meu pai.
E o nome dele?
João do Violão.
Maria de Paula, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Importante esclarecer ao público que aqui na USP se produz um estudo desse porte. Muito bacana isso. Parabéns pela sua pesquisa e muito obrigado, hein?
Obrigada a você, Quinto, obrigada a todos os ouvintes. E deixar esse recado para que as mulheres do samba possam ocupar cada vez mais espaço de visibilidade, de protagonismo, de projeção, né, em diferentes domínios da atuação da mulher no samba, quer seja como musicista, como compositora, como intérprete, arranjadora, carnavalesca, pesquisadora, escritora. Então, realmente, que esse reconhecimento venha com todo o merecimento que as mulheres do samba merecem.
Um grande abraço, Maria de Paula.
Um grande abraço, Quinto.
Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até a próxima.
Davi no pandeiro, Casimiro na cuíca. Olha, a festa já vai começar no capofo da surica. Davi no pandeiro, Casimiro na cuíca. Olha, a festa já vai começar no capofo da surica.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.